vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8 horas e 8 minutos, está conosco nesta manhã o personal trainer Magnus de Souza. E o Magnus tem muitas dicas aqui, vai responder a pergunta do ouvinte. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Um bom dia, Bajo, um bom dia, rádio ouvintes, tudo bem nessa terça-feira.
Pois é, temos aqui a pergunta da Elizabeth dizendo o seguinte: professor Magnus, a minha sobrinha mora em Florianópolis e ela faz academia lá. E na academia dela, o professor passou um exercício em que ela emagreceu bastante. Eu queria entender como ela fez. O nome do exercício é HIIT. HIIT, né?
Uhum, é? Isso aí.
A minha sobrinha já me explicou duas vezes, mas eu não entendi direito. Você poderia me explicar melhor, Magnus?
Tudo bem, Elizabeth, vamos lá. Vamos ao seguinte, Elizabeth, então o HIIT, ele vem da sigla americana, que é Right Intensity Training, tá? Nada mais chamado treinamento de alta intensidade. É um treinamento muito bom, mas assim, não é um exercício, tá, Elizabeth? É um método de treinamento. Ele consiste mais ou menos assim, para poder te explicar de forma bem simples. É como se você subisse na esteira. E sabe quando você está caminhando na esteira e que você caminha e dá uns piques, por exemplo, assim, aumenta a velocidade, fica um pouquinho com a velocidade aumentada e daí você volta a caminhar novamente? Eu já tenho falado isso várias vezes aqui para ter alternância de estímulo. O HIIT é a mesma coisa, só que ao contrário. Tem vários protocolos, tá? E então, dentro dos protocolos, vou te explicar de uma forma mais simples possível. É como se você fizesse na esteira 40 segundos numa velocidade muito intensa, muito alta, correndo bem rápido mesmo. E mais ou menos uns 30 segundos, ou até mesmo pode ser 40 por 40, 40 segundos você descansasse. Esse descanso pode ser até parar, você pode pisar do lado da esteira e ficar parada realmente, tá? E aí depois você dá um pique de novo. Ou pode ser um minuto por um minuto, como se você fizesse um minuto correndo a velocidade praticamente 90% da tua capacidade, 90 a 100% da tua capacidade, e depois você fizesse uma pausa passiva. Parada. Então, assim, um minuto correndo em alta velocidade e um minuto parado. Isso você pode repetir de 7 a 10 séries, tá? Pode ser feito isso, mas é o seguinte: como é um exercício muito intenso, Elizabeth, tá? É importante que não é qualquer pessoa que vá saindo fazendo HIIT. Então, muitas vezes, assim, o que foi bom para a sua sobrinha não significa que seja bom para você também. Então, antes que você fazer esse método que eu estou prescrevendo aqui, sem conhecê-la, é importante você consultar o cardiologista, fazer um teste de esforço, verificar se tua situação, tua condição física permite você fazer numa intensidade tão alta que você não vai ter alguma consequência, tá? Depois que você passou por esse exame com o cardiologista, tá tudo bem, tá legal, aí eu sugiro que você busque um colega da área para que faça o acompanhamento inicial para você, que não saia simplesmente dando esses tiros na esteira aí, né? Ou até pode ser uma outra atividade aeróbica, como bicicleta, qualquer outra atividade, até natação pode ser feito. E aí sim você faça. Não é porque deu certo com ela, né? Porque eu acredito que não foi só isso que causou o emagrecimento. É um estímulo aeróbico muito bom, tá? Aeróbico, mas ele tem uma predominância até anaeróbica. É muito bom. Mas cada caso é um caso, tá, Elizabeth? Então sugiro que você primeiro coloque a sua saúde como prioridade. Então faça o exame aí para depois fazer o HIIT. Se quiser, aí depois buscar um colega e te acompanhar. Mas com certeza é uma ótima atividade.
São 8 horas e 11 minutos, 8 e 11. E o Wagner manda aqui uma pergunta dizendo o seguinte: professor, é o seguinte, eu estou com tendinite no joelho, tive que parar de fazer academia. Já fiz 8 sessões de fisioterapia. Eu acho que semana que vem eu volto a treinar. O problema é que engordei 3 quilos desde que parei de ir na academia. Aí o fisioterapeuta me alertou e eu fiquei em dúvida se quando eu voltar para a academia não pode piorar de novo o meu joelho por eu estar mais gordo e ter maior impacto. Qual a sua opinião, professor?
Bom, Wagner, entendi. Você estava com uma lesão de joelho, fazendo academia, fez fisioterapia. O fato de ficar parado fazendo fisioterapia acabou engordando, né, pela inatividade e talvez pela época do ano, como come, e agora tem que voltar, né, e está preocupado. Realmente eu entendi a preocupação, Wagner, vamos lá. Mas, Wagner, tem uma coisa assim que fala assim: o que muda entre saber se é remédio ou é veneno é a dose, né? Então, dependendo quanto que você faça e como você faça, é que vai fazer a grande diferença aí. Eu vou te falar o seguinte, você pode fazer academia, sim, Wagner, atividades que não têm impacto, protegendo o seu joelho, não há problema algum. Só que o professor vai ter que adaptar alguns exercícios, tá, para colaborar com o tratamento que você está fazendo, que é a sessão de fisioterapia, para melhorar esse processo inflamatório chamado tendinite que você tem. Então, o que acontece? Se você realmente voltar para a academia, fazer uma corrida, por exemplo, algum exercício de agachamento que exige bastante articulação e principalmente o tendão nessa região que está inflamada, essa tendinite no joelho, com certeza pode vir a inflamar. E isso não quer dizer pelo fato de você ter engordado, isso é pelo simples fato de colocar uma sobrecarga, certo? E você não respeitar o período de recuperação. Então, pode acontecer tendo engordado ou não tendo engordado. O que vai fazer a diferença é que você precisa voltar gradativamente e fazer os alongamentos e proteger a sua articulação para que você não tenha um processo inflamatório novamente. Então, nesse sentido, Wagner, é importante você conversar com o teu professor na academia, explicar a situação, fazer uma proteção para o teu joelho para não acontecer de novo essa tendinite, essa lesão, e voltar gradativamente. Mas é importante que você possa movimentar os membros superiores e, com isso, colaborar com o teu processo de emagrecimento para que você recupere e perca novamente, tenha a perda desses 3 quilos aí, para que você retorne o teu peso ideal, tá legal? Então, o que vai depender é como você vai levar a atividade. Tá?
São 8 horas e 14 minutos, 8 horas e 14. A Juliana está perguntando: Magnus, bolsa de água quente ajuda para resolver problema de dor nas costas?
Então, Juliana, eu procurei sua dúvida aqui num artigo, né, americano, que até quando vem essa relação a gente fica em dúvida, né? Calor ou frio? E aí, o artigo diz que algumas referências da literatura sugerem que o calor é mais efetivo no tratamento da dor na coluna. Então, mas assim, a cada caso é um caso. Isso quem vai dizer primeiro. Sempre que você tem alguma dor, e essa dor ela é corriqueira, ela acontece diariamente, ela não te abandona, tem que consultar um ortopedista, né, ou um neuro, para que você tenha um diagnóstico médico para saber qual é o motivo. Mas assim, tratamentos paliativos, né, o que a gente quer fazer, algum remedinho caseiro, alguma coisa assim. Então, nesse caso, na maioria das vezes, o calor é mais efetivo. Mas não é que a gente pode agora simplesmente dizer, não, o calor é melhor que o frio, você fazer calor. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, assim, a indicação do artigo fala sobre isso, e também diz que o calor úmido, que é aquele feito com compressa, com banho, com ducha, ele é mais efetivo que o calor seco, aquela, talvez uma luminária, alguma coisa assim, que é colocado na região. Então vai depender se é um processo inflamatório, se é uma contratura muscular. Então depende do que é advindo essa dor. Então, sempre que tem uma dor, vamos investigar a causa da dor e não só tratar a dor em si, certo? E por isso que tem que ter o diagnóstico médico. O médico vai solicitar exame, vai tratar, vai ver qual é o motivo da dor em si, tá legal? Aí você vai ser mais assertiva se é gelo ou calor, mas na maioria das vezes o calor.
O ouvinte está perguntando aqui, Magnus, eu faço pilates 2 vezes por semana para acompanhar a minha amiga, mas não gosto muito do pilates não. Agora eu estou precisando perder uns quilinhos e queria saber se devo aumentar o pilates mais uma vez por semana ou se devo fazer outra atividade.
Bom, caro ouvinte, o caso de gostar ou não gostar, eu vou ficar te devendo. Infelizmente, assim, é muito particular de pessoas, né? Tem gente que adora pilates, tem gente que detesta pilates, assim como qualquer outra atividade. Tem gente que adora musculação, detesta musculação, natação, e assim, nunca a gente vai agradar todo mundo em todas as atividades, tá? Só peço para que você comece a ver uma atividade que você crie gosto, porque isso não seja um martírio para você sair de casa e falar assim, hoje eu tenho que ir lá no pilates, tá? Procurar uma atividade que você sinta bem. Mas, por outro lado, quando você me fala emagrecer, o que me vem à cabeça? Balanço calórico negativo. Primeira coisa que me vem à cabeça é um acompanhamento nutricional. E em segundo lugar, gasto energético. Então, o que eu penso? Exercício físico para potencializar o gasto energético e para acelerar o seu metabolismo. Quando eu pensar dessa forma, eu vou pensar quais são as atividades que eu posso potencializar ou posso prescrever para que aumente seu gasto energético. E a primeira coisa que me vem à cabeça, né, no caso, são os exercícios aeróbicos e também os exercícios de força. Então, não que o pilates seja uma atividade ruim, pelo contrário, eu adoro pilates, atividade é uma excelente. Mas quando você me fala em processo de emagrecimento e eu levo em consideração essas variáveis, eu vou pensar que uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, uma musculação, uma dança, pular corda, subir escada, são atividades que têm um dispêndio de energia maior e que pode te proporcionar de forma mais fácil para que você atinja teu processo de emagrecimento. Então, no seu caso, se você me pediu aumentar o pilates ou trocar de atividade ou fazer mais uma atividade, eu sugiro você fazer uma atividade aeróbica pelo menos mais 3 vezes por semana para poder auxiliar. Não é que você precise largar o pilates, mas vai vai colaborar com o teu processo de emagrecimento. Mas antes de tudo isso, tem que ter o acompanhamento nutricional, não tenha dúvidas, tá?
Magnus, muito obrigado e até a semana que vem.
Eu que agradeço, a participação dos radiovintes e até, Bajo, gostaria só de pedir para os radiovintes que estão enviando perguntas. Tem algumas perguntas lá, mas geralmente eu retorno para o ouvinte pedindo se eu posso trazer ao ar ou não. E às vezes quando não identifico o e-mail lá fica difícil, então as perguntas ficam se perdendo lá, mas eu acabo não trazendo, tá? Então eu peço para que se identifique ou coloque o e-mail lá, olha, porque daí você permite que eu traga isso ao ar, a pessoa fala sim, não e assim por diante, senão eu não vou trazer, tá, gente? Você tem que identificar mesmo lá.
Magnus, muito obrigado. Então, até semana que vem. O ouvinte pode participar mandando a pergunta aqui no site da rádio, no www.radionação.com.br, no site do Magnus, com U, né? magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza. O bom é te mandar também sua pergunta aqui no WhatsApp, no 99908-7400. Agora são 8 horas e 18 minutos.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.